UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Noite Ilustrada de volta e é hora de entrevista aqui na UFMG Educativa. Bom, no primeiro dia de setembro, logo após a posse de Michel Temer, sua esposa Marcela assumiu um cargo no Ministério de Desenvolvimento Social para atuar no programa ainda a ser implantado chamado Criança Feliz. A falta de experiência da primeira-dama na área da gestão foi alvo de críticas. Para saber mais sobre o papel da primeira-dama na política brasileira, eu conversei mais cedo com a professora do Departamento de Ciência Política e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher da UFMG, a Marlise Matos, numa entrevista que você ouve agora. Seja bem-vinda, professora Marlise. Eu queria que a senhora começasse dizendo, a primeira-dama é um cargo político?
Bom, Carolina, eu acho importante para falar, né, e a gente compreender exatamente se é político ou não é político, né, a gente precisa ter aí, né, talvez retraçar um pouco do passado da história da construção, né, histórica aí dessa figura, né, do primeiro damismo no Brasil, que é político, certamente é uma posição política, não seria exatamente um cargo político, né, mas eu acho que é importante que a gente entenda que isso tem enraizamento, né, num passado aí anterior, né, da história de um Brasil que a gente ainda, infelizmente, não expurgou, né? Não ficou livre dele, né? E eu acho que tem a ver com isso, com a história do patrimonialismo no Brasil, e tem a ver também com a forma como a política de assistência social, ao fim e ao cabo, foi se institucionalizando, né? De uma maneira mais filantrópica e depois virar efetivamente política pública, né? Então, se você me permitir, eu queria falar um pouquinho desses dois momentos, porque aí a gente vai poder entender, né, por onde, por que meandros, né, a gente hoje volta, né, e eu acho que aí é um retorno mesmo, uhum. É praticamente um retrocesso, né, histórico, inclusive, né, na história das nossas políticas sociais, né, você falar dessa figura que deveria ser alguma coisa de fato que teria que ter ficado lá nesse passado anterior, né?
Uhum. Por favor, esse panorama eu acho que é importante.
Então,
também,
a gente primeiro falar um pouco da história, no sentido da construção do que a gente pode chamar de um patriarcado rural no Brasil, né? As origens do patrimonialismo brasileiro, que é uma característica, né, da nossa construção, né, enquanto nação, né? A gente tem aí algumas características da sociedade brasileira, que são muito importantes para a gente entender, né, aquilo que a gente veio a se transformar agora, né? Então, o Brasil sempre foi uma terra, né, de vastidão continental, né, e para a colonização brasileira, a estratégia que foi adotada, né, foi essa de ocupação do território, né, via as primeiras capitanias hereditárias, as sesmarias, e a gente sabe que essa ocupação do mundo rural, ela foi feita, né, através de figuras masculinas, né, inicialmente eram os bandeirantes, e depois vão sendo consolidados, né, aquilo que no livro, né, clássico, né, do Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, a gente entende como o senhor da Casa Grande, né, a figura do patriarca rural, que no outro momento vira o coronel da cidade também, né? Então a gente tem que lembrar aqui que esse enraizamento dessas relações, né, de quase servidão que a gente tinha, né, numa pequena localidade, a vida circulava em torno dessa figura, né? Vamos usar aí o termo do coronelismo, né, que é o herdeiro aí dessa lógica do patrimonialismo. Então, essa liderança, ela exercia, né, esse papel de controle e de domínio, né, sobre o voto, por exemplo, né, as pessoas votavam naquelas pessoas que essa liderança, que esse, né, senhor coronel lá indicava, isso a gente conhece como voto de cabresto, né? Então, a gente estou contando um pouco esse passado para nós entendermos, né, que quando uma pessoa é eleita, por exemplo, como hoje, né, ainda nos tempos depois de, né, mais de um século de mudanças, de transformações, de um processo intenso de urbanização, de modernização da sociedade, a gente recebe uma herança desse passado, né, colonial, inicial da história política, né, brasileira. E a gente, mesmo passados anos e quase séculos depois, a gente ainda tem, né, no Brasil uma confusão entre interesses particulares. Então, essa figura do coronel era uma figura onipresente naquele mundo rural, ele tinha esse predomínio, esse domínio, né, sobre aquela sociedade, e ele praticamente era a pessoa quem definia quem ganharia aquela eleição. E na hora, e esses interesses públicos que deveriam ser o foco de quem era o eleito, né, ou quem era o representante, ele também tinha absoluto controle, né, político sobre essas decisões e essas pessoas. Então, quando se elegia, e aí a gente tem que lembrar que a assistência social entra, né, como é que entra o primeiro damismo nesse contexto, uhum, né? E aí eu vou, para contar disso, eu preciso contar da forma como se institucionalizou a própria profissão da assistência social, né, como uma profissão que hoje é a profissão do serviço social, já até, né, mudaram o nome justamente para tentar se, né, expurgar um pouco desse passado. Mas na década de 40, Getúlio Vargas cria a LBA, né, a Legião Brasileira de Assistência, na verdade em 1942, e é pela primeira vez ele coloca a sua esposa, a Darcy Vargas, né, como uma interventora ali, uma figura importante, né, no comando da Legião Brasileira de Assistência, né. Então, a assistência nesse momento, ela é pensada nessa forma filantrópica, né, de atender aos pobres, aos desvalidos, né, de tentar congregar as pessoas de, abre aspas, boa vontade, né, para poder agir, né, no sentido, não de pensar aquela ação como um direito que a pessoa que está vulnerável, em risco, tem, mas como uma coisa voluntariosa, né? Uma coisa de uma doação. Então, a primeira-dama Darcy assumindo esse protagonismo, ela é certamente, a Darcy Vargas, a primeira figura do primeiro-damismo brasileiro, né? A gente tem uma mulher, né, que é a esposa de uma liderança máxima, no caso, o presidente Getúlio Vargas, que é o presidente do Brasil. E aí há uma transposição de um modelo, né, de comando, né, de maneira de lidar com a coisa pública, né, e, portanto, com a dimensão política também do interesse público, onde você separa a liderança política e o tomador de decisão da questão social, né, e coloca peso político e decisão política na mão do presidente, e a dimensão social fica em segundo plano. E, portanto, o social e as demandas sociais, elas começam a orbitar esse poder, mas sempre nas franjas, nessa periferia do poder, né? Uhum. E a primeira-dama aí, né, ocupando esse lugar, né, de ser a pessoa que, como toda a figura feminina, está vocacionada, e aí, por favor, entre infinitas aspas, né, porque não é exatamente uma vocação, mas é uma construção social, né, são as mulheres que se dedicam ao cuidado, à atenção com o outro. A história da assistência social, infelizmente, está muito marcada por esse traço, né, daí, por essa figura do primeiro damismo. Agora, óbvio que a gente superou essa etapa da história, né? A gente falava que, quando muito, né, da década de 40, né, depois disso, especialmente com a Constituição de 1988, você define a assistência social como um direito, né? Na verdade, a Constituição Cidadã de 88, nos artigos 203 e 204, ela coloca a assistência como deve ser prestada pelo Estado a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Ou seja, é um dever constitucional, né, você atender, né, e é um direito do cidadão e da cidadã brasileira ter um atendimento do Estado. E aí, ó, quando isso acontece, você transforma os direitos sociais e o serviço social em política pública de Estado. E aí, de lá para cá, né, mesmo que, por exemplo, né, no próprio governo do Fernando Henrique Cardoso, é bom lembrar disso, né, a esposa do Fernando Henrique Cardoso, que foi a dona Ruth Cardoso, professora, ela assumiu, né, o Comunidade Solidária, por exemplo, né, ali a gente... não era exatamente a mesma coisa, né, da figura da presidente Vargas com a Darcy Vargas, mas tinha ali um fio de continuidade, sem dúvida nenhuma, porque, de novo, você criou o portal do voluntariado, sabe, houve um regresso ali, né, e quem trabalha e opera no campo do serviço social, houve muita manifestação de repúdio a esse esforço, né, de tentar tratar, né, diferente daquilo que está dito e anunciado na Constituição de 88, a assistência, de novo, como uma coisa voluntária, filantrópica, né, da vontade, da boa vontade das pessoas e tal. Mas esse foi, até então, né, nos anos 90, a última experiência que a gente tinha tido, né?
Uhum. Bom, você está ouvindo o programa Noite Ilustrada. Eu sou Carolina Rezende e converso com a professora do Departamento de Ciência Política, Marlise Matos, sobre o papel da primeira-dama na política brasileira. Professora, você já, assim, puxou um tanto de pergunta que eu tinha aqui, mas essa questão do primeiro-damismo é uma coisa brasileira, porque a gente tem a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, que foi a primeira presidente da Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos, e tem também a figura da Michelle Obama, que constantemente se pronuncia e toma iniciativas de defesa dos direitos humanos e desenvolvimento social. Então, isso está ligado à história do Brasil? Como é que é?
Nessa específica cidade que eu retracei para você aqui, né, de falar um pouco dessa mistura entre público e privado, na lógica do patrimonialismo, do coronelismo brasileiro, nós temos um primeiro-damismo brasileira nesse sentido. Tá?
Entendi.
Agora, de uma forma mais geral, e é bom que você lembre dessas outras experiências, né, de outros países, infelizmente, né, o campo da política, Carolina, é um campo... especialmente da política formal, né, seja aí no âmbito do executivo, seja aí parlamentar, né, esse âmbito político ainda é um âmbito de maneira muito ociosa reservado aos homens, sabe? Uhum. São muito poucas mulheres que conseguem, né, superar essa barreira, esse último obstáculo, né, e conseguir se eleger ou conseguir chegar, né, um cargo da presidência ou um cargo parlamentar efetivamente. Eu não sei se nossos ouvintes têm consciência disso, mas o Brasil pratica indicadores de representação feminina, por exemplo, piores do que os países árabes, né, onde os direitos das mulheres são muito menos, né, implementados e são experimentados na vida real do que o Brasil, né? Infelizmente, a gente está com 10% de mulheres no parlamento. Por que que eu estou retomando esse assunto? Porque também em outros países, essa divisão entre o público ser e o político ser uma atribuição, uma função, uma competência masculina, e o privado ser uma atribuição, uma competência feminina, isso é uma clivagem da sociedade patriarcal e de uma forma generalizada. Né?
Uhum.
Então, não é incomum que em outros países, quando alguém assuma, né, essa função de chefia, né, de posição de mando, que as mulheres e as esposas, né, elas ocupem esse lugar secundarizado, né, nesse sentido de ser esse complemento privado, né, de uma atuação nesse sentido de cuidado social, de se preocupar com os desvalidos. Isso não é incomum, né? Esse padrão, ele só revela, né, o patriarcado enraizado nas nossas estruturas sociais e políticas, né? E é importante que a gente fale sobre esse assunto, né? Porque não é uma implicância, né? Não é só uma questão de gosto, de achar bom ou achar ruim, né? Eu acho que a gente está tocando aqui numa forma de dominação que é estrutural e que estrutura mesmo, é estruturante das nossas sociedades. Né? Quando agora a gente vê, né, dentre a enxurrada de retrocessos que a gente está vivendo, né, em vários campos políticos, né, esse presidente, né, que chegou ao poder dessa forma ilegítima, na minha opinião, como ele chegou, a gente vê ele operar, né, nesse registro, só revela, assim, de fato, né, o menosprezo mesmo, né, o desinteresse de romper com essa forma de governança e de exercer o poder, que não seja de uma outra forma que não seja patriarcal, né? Então, assim, eu acho lamentável, porque a sociedade brasileira, em certa medida, já tinha se afastado um pouco desse padrão. A gente tinha eleito pela primeira vez uma primeira mulher, né, para a presidência do país. né, essa figura do primeiro damismo, ela tinha desaparecido do nosso cenário.
A senhora acha que esse pode ter sido uma tática de agradar a parcela mais conservadora da nossa população, assim, isso que a senhora chama de retrocesso?
Eu não tenho nenhuma dúvida que há aí essa pretensão de uma formação de compromisso com essas forças, né, do conservadorismo que vieram à tona aí, né, em todos esses episódios e toda essa experiência, né, que não é de agora, do impeachment da presidente, mas desde, pelo menos, do processo eleitoral de 2014, a gente tem assistido, né, numa escalada crescente, né, essa retomada conservadora, né, de valores, né, que repõem, né. Uma outra coisa importante a se lembrar dessa mesma figura hoje que ocupa esse lugar de primeiro damismo, na semana seguinte em que uma revista importante de circulação nacional produziu uma imagem dela pegando fogo, dizendo que ela era uma figura, a presidenta Dilma, né, histérica, descontrolada, raivosa, na semana seguinte estampou na primeira capa, né, a Bela recatada e a do lar, né? Então, aqui, né, fica o recado, né, de que modelo de feminilidade e de mulher, né, que se está colocando na cena pública brasileira.
Uhum. Não é? Uhum. Certo. Bom, professor, infelizmente o nosso tempo é curto. Eu acho que esse assunto dá pano para a manga, né? É importante mesmo, como a senhora falou, assim, a gente falar mais sobre isso. Mas eu te agradeço, tem mais alguma consideração que é importante?
Não,
a gente
acho que é importante
aqui?
A gente ficar alerta, né, e não achar que esse movimento é uma coisa natural. Sabe? Pelo contrário, a gente devia ser capaz de radicalizar a ocupação feminina do espaço público e político, né, e não retroceder, né.
Assim queremos. Bom, professora, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua participação aqui no Noite Ilustrada. E agradecer também a sua colaboração com a Rádio FMG, né, a sua coluna Gênero e Feminismo. Acho que quem quiser continuar falando desse assunto pode acompanhar a sua coluna, né?
Isso, exatamente. Inclusive, a dessa semana de quinta, nós vamos falar das mulheres na política. Nós vamos falar aí das candidaturas a vereadoras, da importância da participação realmente mais efetiva, né, das mulheres nesses cargos aí de poder e de decisão.
Legal, fica o convite aí para o nosso ouvinte. Essa foi a minha conversa com Marlise Matos, a professora do Departamento de Ciência Política e coordenadora do DEPEN, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, aqui da UFMG. O nosso bate-papo falou sobre o papel da primeira-dama na democracia e política brasileira. A professora Marlise também assina a coluna Gênero e Feminismo, no jornal UFMG, que vai ao ar aqui na rádio toda quinta-feira, 12:30.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.